Café das Seis.
Com Rafael Velame, Poliana Rodrigues e Robson Brito.
Café das Seis.
Chegou a hora do nosso Clube do Café.
Clube do Café.
Poliana, quem é a nossa entrevistada hoje do nosso Clube do Café? Sobre o que vamos falar, Poli?
Então, Rafa, os alimentos são o nosso combustível diário, né? Por isso que nós precisamos selecionar muito bem o que nós ingerimos. Afinal, os alimentos não servem apenas para matar a nossa fome, né? Mas sim para nos fornecer vitaminas, energias e também ajuda a resolver até problemas de saúde, viu, Rafa? Para falar mais sobre isso, nós vamos bater um papo hoje com a nutróloga Carla Freitas. Doutora, seja muito bem-vinda ao nosso Café das Seis.
Bom dia, doutora.
Bom dia, obrigada pelo convite. Espero poder esclarecer um pouquinho sobre esse assunto que está sendo tão polêmico.
Pois é, doutora, hoje a gente vive um dilema, né? A dificuldade de emagrecer. Por que que a gente tem tanta dificuldade assim em perder peso?
A grande questão é que hoje perder peso, emagrecer, não é mais como acontecia antigamente. Antes as pessoas simplesmente decidiam que elas viam que estavam acima do peso, resolviam fazer uma dieta por conta própria, reduziam uma coisa ou outra, reduziam um pouquinho do açúcar. E você via que em 30, 40 dias elas conseguiam perder o peso. A mulher, principalmente naquele período de TPM, depois ela segurava e emagrecia. Hoje, a maior parte dos pacientes sem ajuda não consegue mais resultado quase que nenhum. Porque, na verdade, todo o metabolismo humano tem mudado devido às intoxicações. Os alimentos que a gente come estão extremamente contaminados. Desde a gente falar de verduras, frutas, carne, o industrializado a gente nem cita, porque na verdade se o que em teoria seria natural, de origem na terra, está contaminado, quanto mais o industrializado, que é ultraprocessado. Esses alimentos cheios de conservantes têm alterado a expressão epigenética. E isso alterou todo o metabolismo, fazendo que as pessoas não consigam mais perder peso sem ajuda. Não é mais uma questão do quanto você ingere. Antes as pessoas achavam, eu vou reduzir as calorias e eu vou emagrecer. Hoje a gente inclusive nem trabalha com calorias mais, porque a questão é o que você está comendo.
E justamente isso, né? Com o corre-corre do dia a dia, as pessoas estão cada vez mais em busca desses alimentos industrializados. E quais prejuízos, doutora, que esses alimentos prontos e embutidos, eles trazem para a nossa saúde?
A grande questão do embutido e do ultraprocessado é o que eles levam na composição e do que eles são feitos. Por exemplo, eles são ricos em nitrato. Nitrato é uma substância altamente tóxica, ela é extremamente excitatória. Você tem visto como tem aumentado o número de crianças com déficit de atenção nas escolas?
Sim.
É um absurdo. Crianças já com 3 anos tendo diagnóstico de déficit de atenção, quando você vai para dentro da casa, elas continuam comendo industrializados e refinados. Esses dias eu atendi um menininho, que inclusive quando eu colhi a história dele, a única coisa que eu fiz foi retirar o peito de peru. Em 6 meses esse menino estava bem melhor. Então você vê que é a ingesta, entende? Porque não é normal, de repente, nos últimos 15 anos ter aumentado tanto o número de crianças com déficit de atenção. Todas as crianças, você vai em uma escola, tem pelo menos 30, 40% usando medicamento para déficit de atenção. Aí você vai na cantina, tá vendendo biscoito, água e sal, que eles dizem que é uma coisa saudável. Eu sempre falo pra mãe, mistura água e sal e vê se sai biscoito. Não sai. Aquilo pode ser tudo menos água e sal.
Mas qual seria a alimentação correta para crianças na escola, por exemplo, doutora?
A questão é a criança aprender a levar a comida ou a cantina disponibilizar comidas que estragam. Como assim? Eu sempre falo, eu uso esse termo, comidas que estragam. São comidas da terra. As crianças, elas não acham, elas têm vergonha às vezes de levar uma lancheira com uma fruta picada, uma aveia, uma sementinha. Não tem criança que não goste, tem criança que não tem o hábito. Entende? A lata do refrigerante é bonita. Quando está todo mundo ali no lanche carregando uma latinha de refrigerante, é uma coisa que chama atenção. Se a criança para ali no cantinho, abre o potinho dela, o Tupperware dela, aí ela já não é vista com bons olhos. Mas a partir do momento em que a escola começar a, por exemplo, a proibir de levar refrigerante, isso começa a mudar. Saiu segunda-feira, hoje é terça, não, sexta-feira, saiu uma nova lei que obriga as escolas a terem uma disciplina de educação sobre alimentação para a criança começar a aprender o que é bom e o que não é, a fim de que a criança mesma chegue dentro de casa e fale, peraí, eu não quero esse, sim, eu quero esse. Porque todas as doenças, elas só estão acontecendo por causa da alimentação. Por exemplo, a gente está envolvendo uma campanha aqui, que está em fase de construção, sobre os pacientes que têm câncer. Porque não adianta você simplesmente tirar o tumor desse paciente e continuar dando as mesmas comidas. Entenda uma coisa, ele só desenvolveu a doença não é simplesmente porque ele tinha aquela expressão aumentada, ele teve um meio que favoreceu. Quanta gente tem aquele meio e não tem aquela expressão, mas não desenvolve? Então, se você não fizer essa mudança no que é feito todo dia, uma grande questão é a água. A água vem extremamente contaminada por metal pesado, principalmente alumínio, sem contar no bisfenol. Essas garrafinhas de plástico que a gente usa, pense comigo, o caminhão sai lá do sul carregado com a água envasada. Quando ele vai recebendo altas temperaturas, através toda, 2, 3 mil quilômetros. Quando ele chega no consumidor final, a gente, por exemplo, dando exemplo sul, nordeste, quando ele chega aqui, já teve a liberação daquele plástico. Então, o ideal é que a água venha em garrafas envasadas em vidro, só que aí aumenta o custo. Aí veio uma onda de falar que a água teria que ser alcalina, porque diminuiria a acidez do sangue e tudo. Deve ter mais ou menos uns 15, 20 dias que eu só tenho me dedicado a isso. Porque, assim, na verdade, quando a gente fala em acidez, que é o perigoso para o organismo, é a acidez da célula, não é do sangue. O sangue tem um pH equilibrado que mede o nível de acidez. Então, a água boa é uma água rica em nutrientes como o magnésio. Entende? Isso aqui virou um mundo onde todo mundo quer vender muita coisa.
Doutora, a gente...
É por isso que eu só bebo água de Dias d'Ávila aqui pertinho, viu? Não viaja muito tempo. Estamos conversando aqui com a nutróloga Carla Freitas. Nós vamos para mais um intervalo e daqui a pouquinho a gente está de volta, batendo um papo aqui com a Carla Freitas.
Café das Seis. Com Rafael Velame, Poliana Rodrigues e Robson Brito. Café das Seis.
Sete horas e três minutos, esse é o Café das Seis aqui na sua Rádio Globo de Feira de Santana. A gente está batendo um papo hoje aqui com a nutróloga Carla Freitas. Ela está dando umas dicas aqui para a gente, né, Poli? Como emagrecer, já falou que o chazinho da Poli aqui é bom, viu, Robinho? A gente estava criticando o chazinho de Poliana aqui, mas o chá de Poli funciona. Depois do treino pode tomar, né, doutora?
Certeza. Doutor, então a importância, né, de tomar líquidos que você estava falando pra gente. Então, não só água, pode ser chás. Quais chás que você indica?
Assim, a princípio, eu sempre falo que Feira é uma cidade muito quente. Então, a gente, a média tem de uma pessoa de 170 quilos, 1,70 m, aproximadamente 3 litros de líquido por dia, desconsiderando a atividade física. E o ideal é que se use sempre água. Tem paciente que não tem o hábito. Ah, então eu vou usar o chá. O chá, ele é bom. Teve até um tempo atrás que falaram que o excesso de chá era ruim. O excesso de qualquer coisa é ruim. Por exemplo, o chá de hibisco, ele tem um efeito melhor na diurese. O chá de carqueja, o chá de sene, que tem um efeito laxativo. Agora, um chá que eu gosto muito, prescrevo muito, principalmente paciente que tem dificuldade na perda de peso, e ele tem um sinalzinho que chama acantose nigricans. É como se fosse uma mancha roxa atrás do pescoço. Eu sempre posto no meu Instagram esse sinal. Esse é um sinal de resistência à insulina. É um sinal que pode indicar um pré-diabetes, um diabetes. Pacientes que têm esse sinal, o ideal é que usem chá de canela. Porque a canela, o pau da canela mesmo. Porque ele faz melhorar esse controle de insulina. Outro chá muito bom é o chá verde. Principalmente depois da atividade física e depois da alimentação. Nunca paciente que estiver fazendo suplementação de vitaminas, está usando vou usar um nome comercial, tipo um centro, uma fórmula que a gente manipule de vitaminas, usar junto com chá verde e com o café, porque ele joga tudo fora. Então tem esses detalhezinhos, entende?
Doutora, aproveitando, tem uma pergunta aqui do ouvinte, do Ângelo Guedes. Ele fala assim: sempre escuto falar sobre os benefícios dos chás naturais. Realmente são importantes e devem ser incluídos na nossa dieta? É o que você acabou de falar. Tá? Devem ser incluídos, então, na dieta o chá?
Sempre eles devem ser incluídos. Inclusive, quando você vai pro início da medicina, tudo era feito à base de chá. Quando você pega, assim, por exemplo, um medicamento que eu considero... Hoje a literatura considera o oitavo medicamento anti-envelhecimento do mundo, que é a metformina, que a gente usa para tratar diabetes. Ele vem de uma planta, então tudo vem da natureza.
E, doutora, você também atua bastante na área de metabolismo, né? Existem pessoas que não conseguem emagrecer porque têm um metabolismo lento. O que fazer nesse caso?
Exatamente. Quando a gente fala em metabolismo, a gente faz todo o levantamento da parte hormonal desse paciente e de nutrientes. Uma das principais causas que a gente tem em consultório são as doenças autoimunes, entre elas a tireoidite de Hashimoto, que caracteriza o hipotireoidismo. O metabolismo desse paciente tem a falta do hormônio tireoidiano e tem uma queda importante. E outra coisa, pacientes que não têm vitaminas suficientes, o metabolismo não roda adequadamente. Quando a gente fala em suficientes, vou dar um exemplo para vocês que eu dou para os pacientes sempre. O zinco, o valor de referência para o laboratório é de 70 a 120. Quase tudo no meu corpo eu dependo dele. Ou seja, um paciente que tem, por exemplo, 71, não vai se comportar como um paciente que tem 111. E muitas vezes ele é tratado da mesma forma. Então, assim, é você otimizar o seu paciente dentro daqueles nutrientes que você precisa para ter ganho. Muita gente acha que para você ter benefício do hormônio, você tem que usar muito. Não é. O hormônio tem que ser usado, por último, em doses adequadas pequenas. O nosso corpo, tudo que você põe muito, ele bloqueia. Por quê? Porque é um mecanismo de defesa. E é um grande erro que você vê. O paciente não tem resultado porque vem usando muito de tudo.
Doutora, e essa polêmica do jejum intermitente? O jejum intermitente é uma coisa boa ou é uma coisa ruim?
Como todos os trabalhos novos, sérios, consideramos o jejum intermitente uma das melhores associações na perda de peso, no controle de diabetes, na melhora de resistência à insulina, porque o nosso corpo ele não pode ser continuamente mantido em uma mesma atividade. Aí vem um erro, o paciente faz jejum todos os dias. Hoje é um intermitente, não é para usar todos os dias. Tem pacientes que em um primeiro momento eu tenho que lançar a mão de fazer jejum todos os dias? Tenho, mas eu sei que a perda de peso não vai ser igual se ele fizer dia sim, dia não. É como se você ficasse dando pequenos sustos no seu organismo e ele fosse respondendo. Eu tenho pacientes que eram diabéticos com o jejum, lógico, os medicamentos, hoje eles saíram desse quadro. Você consegue reverter.
Então quer dizer que o jejum intermitente ele funciona. Feito da forma adequada, ele funciona.
E assim, o que a pessoa tem que levar em consideração é que fazer o jejum não é simplesmente você tirar uma refeição ou outra. Naquele intervalo que ele come, por exemplo, um paciente, ele come até as 6 da tarde e no outro dia vai comer às 10 da manhã. O que é que ele está comendo nesse intervalo e com o que é que ele está aqui nesse jejum? Qual que é a primeira refeição? A primeira refeição não pode ser uma coisa da cabeça dele. Porque senão ele faz a glicose dele, o açúcar do sangue subir, e ele acumula gordura ao invés de perder.
Doutora, existe uma forma saudável de emagrecer sem atividade física?
Quando você fala em emagrecer, a dieta emagrece. A dieta e atividade física emagrecem mais. Você não consegue ter perda de peso sem a dieta. Agora, tem o que a gente fala da gordura visceral, que é a gordura que fica ao redor de fígado, pâncreas, coração, aumenta a chance de câncer, Alzheimer. Essa gordura só a dieta não retira. Você precisa da ação conjunta da atividade física, por causa da liberação hormonal. Então, não tem como você pode... É porque perder peso é diferente de emagrecer. Você só com a dieta, você perde peso. Mas você não consegue ter a melhora dos padrões.
Certo. E, doutora, além do metabolismo, né, um metabolismo lento, no caso, quais outros problemas atrapalham na perda de peso?
Principalmente, o que a gente tem é a falta de dos nutrientes que levam a essa perda de peso. Mas aí a gente tem as deficiências hormonais e o principal deles é a questão psicológica. Hoje a gente tem trabalhado muito com a área da psicologia, porque muitas vezes a questão da ansiedade não tem nada a ver com o metabolismo. O paciente, ele não tem um bem-estar por ele, falta, é como se ele não tivesse se encontrado, e funciona como um mecanismo de escape, esse aumento tão grande da ingesta. Você não consegue, tem paciente que você consegue, com o psicólogo você emagrece, e sem ele você não sai do lugar. Eu tenho uns casos bem, inclusive, bem característicos do consultório. Eu só consegui evoluir quando eu trouxe o psicólogo junto comigo. Porque até então a paciente perdia 10, 12 em 3 semanas, 10, 12 quilos em 3 semanas. Porque quanto mais peso você tem, mais peso você perde. E quando a gente chegava na quarta semana, criava um bloqueio e recuperava. Aí aconteceu isso umas 3 vezes. Aí eu chamei um psicólogo, que lá a gente ainda não tem, mas a gente está trazendo. Ele me ajudou e hoje a gente fez uma perda menor, de aproximadamente 6 quilos mês, mas contínua. Então, até agora já foram 20.
Que ótimo.
É porque o psicológico é fator determinante, né? Quando a pessoa decide perder peso, tem que estar com a cabeça boa, senão não consegue.
E muitas vezes a pessoa usa o peso para se esconder de um problema, entende? Então, assim, ela cria aquele bloqueio e aí ela tem uma... É como se fosse uma fuga. Aí, a partir do momento que ela começa a perder, ela perde essa capa que ela estava escondida e ela vai encontrando outros desafios e ela não quer. A questão psicológica é muito forte.
O fator emocional é determinante. Tem gente que fica nervosa e começa a comer mais. Tem gente que fica depressivo e aí come mais ou menos, né? Tudo depende do...
E outra questão que é metabolismo, mas que não foi citada, que eu acho válida, é o paciente que não tem o intestino bom. Um paciente que não tem o intestino bom, ele não vai perder peso. O intestino bom, que a gente classifica, é o quê? É um intestino que funciona todos os dias, o paciente não tem gases, ele não sofre de queimação e quando ele faz cocô, o papel higiênico sai limpo. Nossa, você pergunta isso todas as consultas, pergunto para todos os pacientes. Papel higiênico está saindo como? O papel higiênico tem que sair limpo, não é melado. Por quê? Porque é sinal de que está tendo uma organização toda, onde tudo está sendo absorvido. Entende? Não, o normal é o papel higiênico sair limpo, ir ao banheiro todos os dias, e quando o paciente está otimizado, ele vai no mesmo horário. É assim, esse paciente, ele consegue absorver tudo. Isso caracteriza o quê? Que ele está conseguindo absorver tudo que ele está ingerindo. Quando isso não está acontecendo, ele não absorve. Começa a acontecer o quê? Começa a ter falta de nutrientes. Aí o metabolismo começa a cair. Aí o hormônio não funciona como deveria. Então, tudo começa com o intestino e reflete lá na frente, entendeu?
Doutora, tem algum alimento que as pessoas consideram que é fit, mas na verdade não é? Tipo a tapioca, por exemplo. Todo mundo fala, tapioca, que é tapioca. Mas tapioca é um alimento considerado fit?
É porque esse conceito de fit, as pessoas acham que só porque vem escrito chia pode comer 1 quilo, né? É sem açúcar, sim, mas colocam que é sem açúcar e tem açúcar de coco. Açúcar é açúcar. Não importa se ele é de coco, mascavo, demerara, cristal. É açúcar. Vai fazer mal de qualquer jeito. Vou comer qual? E a gente vai escolher naquele momento qual você vai comer. Quando você fala da tapioca, é engraçado, porque a pessoa... ela tira tudo e come 5 tapioca por dia. A tapioca, ela é feita da mandioca. Ela é um alimento saudável. Mas ser saudável não significa que vai te deixar magro. Por quê? Porque depende da apresentação. A mandioca, ela tem a carga glicêmica, que tem sido tão debatida, média. A tapioca, como você tirou toda a água da mandioca, tem a carga glicêmica alta. Tudo que é alto, quando você ingere, faz subir sua insulina e você acumula gordura. Então, ele chega, é igual fruta. Ele chega, doutora, não estou emagrecendo, mas eu só como fruta. Você come quantas frutas por dia? Mais 6. Aí eu paro, você está falando sério? Tô. Mas eu não entendo. Assim, as pessoas não têm a consciência de que... É porque elas confundem muito o ser saudável com o deixar magro. Eu sou uma pessoa que eu não tiro feijão e arroz de ninguém. Exceto pacientes pontuais que não, realmente não podem comer feijão. Uhum. Tem uma patologia que a gente não pode. Mas feijão e arroz eu deixo pra todo mundo. Esse paciente que come fruta, você fala... Você tirou minha fruta, mas você me deixou com feijão e arroz. É. Eu vou engordar. Tipo, ele fica revoltado. Ele não entende, daí...
Eu como muita fruta, mas eu sempre como as mesmas, né? Abacaxi, banana. E sempre me dizem isso, rapaz, não acho que você vai emagrecer comendo isso.
E a fruta, ela sempre tem que ser acompanhada de sementes ou de farelo de aveia, chia, porque impede esse pico tão grande da insulina. Ou até o chá de canela no horário da fruta, ele ajuda bastante.
É. Doutora, é verdade que a alimentação também pode interferir na libido da mulher?
Com certeza. Tem alguns alimentos que eles tendem a aumentar a libido. Mas se a mulher, por exemplo, a mulher que ela está muito inflamada, quando a gente fala em inflamação, a gente dosa isso no sangue. A pessoa produz muito fator inflamatório, mas a gente olha para o paciente e você já vê. É aquele paciente que está inchado, cansado. Ele acorda cansado. Dormi, mas eu acordei como se não tivesse dormido. Sim. Esse paciente está constantemente cansado e se inflamando. Isso é por causa de gordura, por causa do estresse do dia a dia, por causa de cortisol alto. Um paciente que tem alteração do cortisol, que é esse hormônio do estresse, a libido dele já não vai acontecer normalmente. Tem alimentos que você... pode oferecer, tipo maca peruana, você oferece e faz com que aumente a libido. Mas esses pacientes, eles não podem comer nada refinado no pico do dia, tipo açúcar refinado, bolo de manhã, porque senão piora essa curva do cortisol e reflete lá nos hormônios.
É complicado emagrecer, viu, Poliana? Continue tomando seu chazinho, que tem muitas regras para seguir, não são poucas não. Doutora, a pessoa que decide emagrecer, qual é a primeira orientação que a gente pode dar para ela? É procurar um especialista? Qual a primeira coisa que ela deve fazer quando decide perder peso?
A primeira coisa que eu pergunto, inclusive pro paciente, quando ele chega lá, fala: você veio aqui por quê? Você veio porque você quis ou porque alguém te falou que você deveria emagrecer? A primeira coisa que a pessoa tem que querer é ela, não são os outros. Ela quer emagrecer. A partir desse momento, ela tem que passar por uma avaliação para a gente entender o que é que fez ela ganhar o peso. Por exemplo, o medicamento para perder peso, ele é muito parecido entre todos os pacientes. Mas os medicamentos que tratam a causa da obesidade são diferentes. A gente hoje tem 4 categorias de pacientes. O obeso, ele tem uma massa magra boa, mas ele tem muita gordura. O paciente que tem muita gordura e não tem massa magra, que é o obeso sarcopênico. O paciente que você olha, visivelmente ele é bem, mas ele está num quadro de magreza, porque ele não tem nem músculo e nem gordura, e que tem massa magra legal. Esse paciente que não tem, esse paciente ele é obeso e não tem massa magra, esse paciente nunca vai poder querer fazer um tratamento sozinho. Por quê? Porque ele adoece. O paciente, porque não é parar de comer, é comer no horário certo. E a gente hoje sabe, principalmente adolescentes que estão acima do peso, a massa magra que a gente constrói dos 15 aos 25 anos é a nossa massa magra sólida. Ninguém me ensinou isso, ninguém ensinou a vocês isso. Isso é uma informação relativamente nova. E como a gente perde a massa em cima do que a gente construiu dos 15 aos 25 anos, a gente tem que estimular os adolescentes a praticarem esporte, porque senão... quando eles começaram a envelhecer, eles perdem músculo, muito músculo, porque eles já não tinham. E aí eles vão favorecer a obesidade.
Conversamos com a nutróloga Carla Freitas. Doutora, foi um prazer aí ouvir todas essas dicas. Foi muito bom, espero que tenha sido de grande valia para os nossos ouvintes, porque realmente é um assunto que tem muito o que se falar. 20 minutos é pouco até. Vamos tentar marcar em outra oportunidade. Muito obrigado pela sua participação aqui no Café das Seis.
Doutora, muito obrigada. E você também dá bastante dica pelo seu Instagram, né? Deixa aqui pra gente, pro pessoal, se quiser acompanhar.
Obrigada, meninos, por essa manhã. O meu Instagram é DRA, Carla Freitas, Carla com C. A gente sempre está postando as coisas e podem deixar direto se alguém ficou com alguma dúvida de algum assunto, que a gente responde. Viu?
Obrigada, doutora.
Obrigada a vocês.
Nós vamos para mais um intervalo. Daqui a pouquinho a gente está de volta com mais Café das Seis.
Café das Seis.
Com Rafael Velame, Poliana Rodrigues e Robson Brito.
Café das Seis.